Nós voltamos de um encontro no sítio, como você já deve ter percebido, e para nós foi uma honra recepcionarmos os irmãos, termos os irmãos junto conosco, e para nós é um privilégio servir os irmãos que foram para o encontro, foi uma bênção. Então quero agradecer a todos, tanto a equipe que foi para ajudar, a equipe da cozinha que ficou lá no batente, que não é fácil, mas com muita honra ficaram lá, a capela, todos vocês, só tenho a agradecer a vocês. Vocês que oraram, clamaram pelas vidas, foram buscar as vidas, meu profundo agradecimento para vocês, viu? Deus está muito feliz, e eu também. É para aplaudir de pé, então. Se é para aplaudir, é para aplaudir de pé. Só um momentinho. E como diria uma certa propaganda, e não é só isso. Domingo que vem nós temos a festa da colheita. E vai ter batismo aqui. Amém? Então nós vamos selecionar as pessoas que vão se batizar. Vai ser uma festa muito bonita, vai ter teatro, vai ter um monte de coisa. Amém? Os irmãos podem sentar. São todos nossos convidados. Aleluia. Dá vontade de ter encontro todo final de semana, viu, irmãos? Quem topa fazer encontro todo final de semana? Amém. Sabe, irmãos, como o tema é livre, pastor Wilson liberou para a gente ministrar, eu estava, né, tava lá no encontro e eu estava meditando o que, eu ia ministrar, já tinha umas palavras mais ou menos, mas aí eu falei assim, eu quero escrever uma carta para os irmãos, que nem Paulo escrevia para os tessalonicenses, eu estou escrevendo uma carta para os são bernardenses. Então não é uma carta paulina, é uma carta marcelina, fala assim, carta marcelina. O que, que é essa carta? São 12 coisas que eu gostaria de ter aprendido mais no início da minha vida cristã. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito mais isso, eu teria sido mais próspero, teria crescido ministerialmente, teria mais maturidade, desde o princípio. Quantos estão entendendo? E você que está chegando agora, você vai ouvir isso, e se você praticar, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E você que já é mais, já tem uma caminhada maior, se você praticar isso, vai ser uma bênção também. Amém? Amém. Então fala assim, a palavra é para todos. Então quero pedir que você feche os seus olhos para ouvir essa carta marcelina. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graças. Te dar graças pela vida de cada um dos nossos irmãos, nossos visitantes que estão aqui, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê revelação da tua palavra. Que manifeste cada vez mais da tua graça, da tua vida, da tua unção no coração de cada um aqui. Para que cada um aqui saia de uma forma diferente de como entrou. Para que possam praticar a tua palavra conforme a tua vontade, Pai. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus?
Amém.
Amém. Aleluia. Então, carta de um pastor para as suas ovelhas queridas. Aleluia. Primeira coisa. Não converse com a cobra. Não ouça. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Você vai ter que abrir bastante a Bíblia, irmãos. Aleluia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe, deixa eu falar uma frase para você, pode colocar no seu Instagram. Para uma cobra falar, precisa de uma Eva para ouvir. Para uma cobra falar, precisa de uma Eva para ouvir. Então, às vezes, é uma cobra na forma de um irmão. E vem falar umas coisas para você. E o que, que a cobra, o crente cobra, sempre vem falar para você? Ele vem sempre tirar a sua fé. Sempre trazer dúvida daquilo que Deus tem para fazer. Quantos estão me entendendo? Deus tem cura para você? Tem ou não tem? Aí vem alguém e vem falar para você. Não, Deus não cura. Eu já ouvi isso, eu presenciei isso. Uma mulher com câncer perguntando para uma outra. E a mulher falou que Deus não curava, e era crente também. Fala assim, como é que pode um crente falar que Deus não cura? Fala assim, irmão, Deus cura. Deus cura. Então, não dê ouvidos à cobra, seja como Maria. Maria, ela não dava ouvido à cobra, Maria deu ouvido ao anjo do Senhor. Fala, Maria deu ouvido ao anjo do Senhor. E quando ela deu ouvido ao anjo do Senhor, o que aconteceu? Ela trouxe vida para a terra. Então, toda vez que você ouve o Senhor, você vai trazer vida para a terra. O crente cobra nunca vai trazer para você. Quando você fica ouvindo vozes que não são de Deus, vai acontecer o pior para você. Quantos estão me acompanhando? Então, primeira coisa, não ouça a cobra. Segunda coisa, não ligue para o crente Mical. Pastor, quem é Mical? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Fica tranquilo, depois vai melhorar. Ainda vai dar tempo. O culto não pode terminar assim. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse... Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas e seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha ela falando com o rei. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, aí já começou a jogar na cara, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Quem é Mical? O que representa Mical na Bíblia? Mical representa o fiscal de culto. Mical representa o crítico. Aquele que fica olhando só o que não está funcionando. Só para você ter uma ideia, Davi estava dançando de alegria na presença do Senhor, porque estavam trazendo a arca que Saul não quis. Quantos estão me entendendo? Saul não quis trazer a arca, Saul não quis governar com a presença de Deus, mas Davi falou assim, eu não posso governar sem a presença, ou seja, eu não posso viver sem a presença de Deus, assim como nós também, amém? E Davi estava feliz da vida, estava trazendo a arca para Israel, a arca tinha sido perdida, tinha ficado com os filisteus, e Davi estava trazendo a arca, estava sacrificando a cada seis passos, estava sacrificando, e vida de Deus, unção de Deus, todo mundo alegre. E ela estava reclamando porque Davi estava dançando lá quase sem roupa. Sabe quem estava comigo lá nesse encontro? Me viu dançando. Eu não costumo dançar. Já já vai ter figurinha, já já vai ter meme. Mas eu não tinha tomado nada. Eu não estava dançando para ganhar ninguém, eu estava dançando de alegria pelo que o Senhor estava fazendo. Talvez para o crente Mical era um absurdo eu estar dançando, mas para Deus ele estava feliz da vida comigo. Então não dê ouvidos ao crente Mical, ao crítico, aquele que está, ele em vez de entrar dentro do mover de Deus, ele fica criticando, pegando pelo em ovo. Sai fora desse crente, não dê ouvidos a ele, senão você vai ficar igualzinho. Estou falando porque eu já fiz isso, eu posso falar, amém? Aleluia. Terceira coisa, não seja avarento, tenha um coração de investir na obra do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios capítulo 5, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pastor, o que que é avarento? Avarento é aquele que acha que o dinheiro é dele, não é de Deus. O dinheiro pertence a ele, não Deus. Não foi Deus que deu para ele, foi ele que conquistou. Quantos estão me acompanhando? Então esse é o avarento. O oposto de avarento é aquele que é liberal, aquele que investe. Ele sabe que Deus deu, porque se não fosse Deus, Deus não tinha trazido os clientes, Deus não tinha dado inteligência, Deus não tinha dado as pernas, os braços, a inteligência dele, e ele reconhece isso, e porque ele sabe que foi Deus que deu, ele retribui. Entenderam o que eu estou falando? Então a Bíblia diz para nós não sermos avarentos. Aí abre a sua Bíblia no livro Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, Paulo falando, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave. Ou seja, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esse versículo 19 só se aplica para quem tem coração em investir. Porque Paulo só deu essa palavra para quem estava o quê? Investindo. Quantos estão me acompanhando? Não serve para avarento. E Paulo estava elogiando os filipenses, porque os filipenses estavam não só ajudando eles, mesmo eles não tendo muito, mas estava ajudando, contribuindo para o ministério de Paulo. E Paulo estava falando. E Paulo, para agradecer isso, ele declara, ele profetiza sobre a vida deles: há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, não vai faltar nada para vocês. É o que Deus fala, não vai faltar nada para você que tem o coração para mim. Quantos estão me acompanhando? Aleluia, amém. Quarto, você recebeu dentro de você um presente que pode mudar a sua vida e das pessoas que você se encontrar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 7. Atos capítulo 1, versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Sabe, você tem o próprio Deus dentro de você, você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Você é mais rico que o Bill Gates, que o Elon Musk. Você passa, pastor, como assim você fala que eu sou? É, sabe por quê? Porque você carrega o Criador do Universo dentro de você. Você carrega o próprio Espírito Santo dentro de você. E quando você tem o Espírito Santo dentro de você, a Bíblia diz que vai fluir rios de água viva. que ao abrir da sua boca com fé, você pode declarar e mudar o destino de uma pessoa. Sim ou não? Você pode começar a orar. Você ouviu aqui pessoas que estavam com a vida destruída, e porque pessoas oraram, porque pessoas jejuaram, clamaram por ela, levaram ela para o encontro, levaram elas para as células, o que aconteceu? Vidas transformadas, vidas restauradas. Por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem tem o poder é o Espírito Santo. Então você carrega uma bomba atômica dentro de você. Você carrega a vida que um milionário, bilionário, trilionário não tem. A questão é você saber o que você carrega, quem você carrega. Amém? Amém? Aleluia. Quinto, pregue o evangelho para quem precisa, para os quebrantados de coração, não male ferro frio. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Eu quase não falo para os irmãos abrir essa passagem. Quase não. Difícil. Todo jejum, os caras já sabem, o pastor vai falar para abrir em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. No caso, agora está dentro de mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos levar o evangelho para pessoas que não estão interessadas no evangelho. Você sabe que ela precisa, mas ela acha que não precisa. Quem já deu comida para quem não está com fome? Levanta a mão. Não é terrível? A pessoa come, se comer, ela come assim, ó. Ela acha que está fazendo um favor para você. Não, querido, é você que está fazendo um favor para ela. Só que muitas vezes você está indo naquela pessoa e você só fica naquela pessoa, naquela família, naquele bairro. Não. Olha só o que Jesus fez. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Dá uma olhadinha aí. Lucas, capítulo 10, versículo 1. O que que Jesus fez? O que que ele mandou fazer? Quando Jesus enviou 70, depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ou seja, Jesus mandava os 70 antes de ir, ou seja, fazendo o trabalho. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Tem pessoas que você vai lá e leva o evangelho e ela não está nem aí, sim ou não? Jesus está falando o quê? É para você ficar insistindo ali? Não. Não. Pula. Vai para outra pessoa. Ele disse: ide pregar o evangelho. Não falou para você ficar sempre com a mesma criatura. Ele falou para ir pregar o evangelho para toda a criatura. Quando os homens estavam lá tentando pescar de um lado, ele falou assim: joga para o outro lado. Ou seja, não está dando peixe aqui, joga para o outro. O problema é que muitas vezes a gente vai lá e fica tentando. E sabe o que acontece? Você começa a se cansar. E aí você começa a achar, exatamente o que Satanás quer, você começa a achar que evangelizar não vale a pena. Quantos estão me acompanhando? Porque ninguém vai. Não, é que às vezes você está no lugar onde não dá. É que nem peixe, tem peixe que dá numa certa altura, numa profundidade, outros peixes dão em outra profundidade, e às vezes você está com a isca errada no lugar errado. Aí você só muda de lugar, começa a vir um monte de peixe. Quantos estão me acompanhando? Amém? Deus tem um monte de peixe para você. Fala assim, Deus tem um monte de peixe. Aleluia. Aleluia. Sexto. Olha o que eu vou falar aqui, hein? Ame e honre seu pastor e seus irmãos da igreja. Abra aí, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, fala assim, repete comigo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora eu continuo. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu e você somos a noiva de Cristo, o corpo. E Jesus é o cabeça, fala, Jesus é o cabeça. Quando nós seguimos Jesus, nós estamos com o cabeça e o cabeça está acompanhando. Por isso que não existe igreja que não segue Jesus, que não anda debaixo da vontade de Jesus, porque senão é o cavaleiro sem cabeça. Quem lembra do cavaleiro sem cabeça? Agora eu vou para Hollywood um pouco. Quando a igreja não anda debaixo da vontade de Deus, ela está andando como cavaleiro sem cabeça, não tem cabeça. Não tem como olhar, não tem como ver nada. Quem já assistiu o filme de terror, Cavaleiro Sem Cabeça? Pode levantar, irmão, eu assisto o filme. Isso. Calma. Eu estava no encontro com os irmãos, trocando figurinha. Que filme que você assistiu? E esse filme? E esse filme? Aí eu falei, nossa, o irmão aqui pensa que o pastor agora só fica assistindo o filme, não ora, não faz nada. Puxa vida, que tristeza. E aí, por quê? Deus deseja que nós andemos em unidade. Em unidade nós somos fortes. Desunidos nós somos fracos. Agora, quando você vê uma pessoa que ela está desagregada da igreja, ela não está encaixada na igreja, ou ela fica como fiscal de culto, ela fica contra a igreja, contra, na verdade, ela está indo contra Cristo. Porque Cristo é o cabeça. Nós somos a noiva. Quando você fala mal da noiva, o que, que você está fazendo? Vem cá. Se você fosse... Você que tem uma esposa, que você ama ela, se falarem mal dela, como é que você fica? Você fica feliz da vida? Fala, não, é verdade. É verdade. Ou você vai chegar e falar, ah, querido, são seus poucos segundos de vida. Tá chegando. Como é que você vai relacionar? Ou você vai falar assim, não, tá certo. Ela é assim mesmo. Você vai falar isso? Não. Porque Cristo ama a sua igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Então quando alguém vai contra a igreja, vai contra os irmãos, vai contra o pastor, ela está indo contra quem? Contra Cristo. E aí ele recebe o quê? Bênção ou maldição? Maldição. Porque ele está amaldiçoando aquilo que Cristo quer que seja unido. Em vez dele agregar, ele desune. Então se ele não concorda com alguma coisa, se ele não ele acha que aquilo está errado, ele tem que chegar lá e falar com o pastor, pastor, por que isso aqui é assim? Por que vocês fazem desse jeito? Por que vocês resolvem desse jeito? Ah, por causa disso. Então é uma crítica, ele está com dúvida. Agora, quando a pessoa fica criticando, duas uma, ou ela tem que se amoldar àquela visão daquela igreja, ou ela tem que procurar uma outra igreja com uma outra visão. Quantos estão me acompanhando? Porque senão ela vai ficar lá e ela não vai receber bênção. Eu estou falando porque eu já fiquei contra o meu pastor. Eu já fui pedir perdão para o meu pastor. Sabe por que eu fui pedir perdão? Porque eu queria que abrisse igreja aqui no ABC, não tinha igreja nenhuma no ABC. E eu estava louco da vida com ele porque ele não abria nada, mas na época também eu não queria ser pastor. E hoje, olha eu aqui, ó, quebrando pedra. mas eu estou dançando, choque, fogo, choque. Irmã, você percebe o que eu estou falando? Então eu já, mas eu fui pedir perdão para ele, eu falei assim, olha, eu pensei mal, Deus falou comigo, eu não posso andar assim, porque eu não vou receber nada dele, se eu não admirar ele, se eu não estou com ele, imagina só, imagina você estar aqui e não consegue nem ouvir minha voz, você já imaginou? Não concordar com nada, aí, mas o que você está fazendo aqui? Tem alguma coisa errada, ou em qualquer outra igreja. Já fui na Assembleia de Deus, mas se na Assembleia de Deus você estiver sem terno, como é que fica? Vai ficar feio. E os irmãos, eu tenho um monte de amigo lá, homem de Deus, mulher de Deus, dobra o joelho, ora, são amados, são queridos, mas cada um tem o seu jeito, quantos estão me acompanhando? Mas se você vai lá e quer andar que nem eu estou aqui, quem vai para a praia que nem eu assim, ó, já era. Lá você tem que andar, que tem, verdade ou não? Lá você tem que andar alinhado, e eu acho bonito, mas eu não é o meu estilo, então eu não vou lá. Quantos estão me acompanhando? E assim em todas as igrejas, você precisa se encaixar, mas você não pode ficar sem igreja. E aí Deus deseja que você seja um, que você agregue, fala assim, não, nós estamos num corpo, é como no exército, nós estamos aqui junto, o que precisa aqui para fazer? Precisa subir parede? Vamos subir parede. Precisa quebrar parede? Vamos quebrar parede. Mas nós vamos lá. Precisamos ganhar vida? Nós vamos ganhar vida. Vamos ganhar essa cidade toda. Agora, o que não pode é ficar lá? Não, eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Tá, então o que você está fazendo aqui? Virou sindicalista do inferno? Não tem sindicalista no céu, querido. O último que tinha, Deus mandou embora. Com um terço dos anjos. Sindicalista que estava lá, que estava do contra, Deus teve que mandar embora. Quantos estão me acompanhando? O céu trabalha em unidade. Você já imaginou o Espírito Santo lá conversando com Jesus? Pô, Jesus, que sacanagem que Deus fez com você, hein? Você pregar na cruz. Você imagina isso lá? Não existe isso. No reino de Deus, não. E aqui nós estamos aqui para praticar o reino de Deus, amém? Então, eu quero falar para você que tudo aquilo que você tem, põe aos pés do Senhor, fala assim, não, peraí, será, esse aqui é o meu lugar? É. Então pronto, meu. O que é para fazer aqui? Vamos embora. Temos que ganhar as vidas? Vamos ganhar as vidas. Vamos embora. Vou investir, vou colocar e mandar ver. Amém? Aleluia. Sétimo, busque sua transformação. Pareça-se com Cristo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Como eu disse, é minha carta Marcelina. Se espirrar sangue foi sem querer. Aleluia. 2 Coríntios 3,18, a palavra do Senhor diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como é que nós somos transformados então? Deus deseja que eu e você nos pareçamos com Cristo. Nós lemos até lá em Efésios. Como igreja, a vontade de Deus é que eu e você cada vez mais sejamos transformados para nos parecermos à unidade, à varonilidade e à plenitude do conhecimento de Cristo. Então, por exemplo, você e eu. Ah, antes eu não perdoava, agora eu perdoo. Ah, antes eu brigava com a minha esposa, voava 10 pratos, agora só está voando um. Está melhorando. Vocês não entenderam? E aí se... E vai... Ninguém deu risada. Era para rir. Mas tudo bem, eu não sou comediante. Eu estou aqui para pregar a palavra, amém? Então o desejo de Deus é que você e eu, você sejamos transformados. Mas como é que eu sou transformado? É quando eu olho para o que Cristo fez, para os homens de Deus, para Cristo, e eu admiro a vida deles. Eu contemplo a obra do Senhor na cruz. Eu vejo aquele amor que foi derramado, que Jesus, mesmo estando pregado, podia amaldiçoar todo mundo, mas ele resolveu não amaldiçoar. Ele simplesmente falou assim, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele se entregou. Ele foi ao matadouro mudo. Ele falou assim, ó, em vez de devolver uma bordoada, devolve a outra face. Então, A vontade de Deus é que eu e você sejamos iguais, mas quando você não admira a obra, o que foi feito, você acha que aquilo que foi feito na cruz não foi nada, você não vai valorizar a obra da cruz. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, quando você olha para a obra da cruz, você fala assim: meu, o próprio Deus morreu na cruz por mim. Certa vez, tinha uma amiga minha que estava morando lá em Nova York, e ela estava caindo em pecado, direto. E ela ligou para a gente pedindo ajuda. Aí eu estava conversando com ela, eu falei assim: ó, filha, você lembra daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Ela falou: lembro. Eu falei: toda vez que você tiver vontade de pecar, assiste aquele filme. Se você conseguir sair para pecar depois, parabéns. Porque naquele filme mostra que ele o que foi o preço que ele pagou por mim e por você. Só de você lembrar, Cristo morreu por mim, era para eu estar lá, eu merecia a ira de Deus, mas ele entrou no meu lugar, eu aceitei, e agora ele vem fazer morada dentro de mim, para ficar o mais perto de mim possível. Ele me ama tanto que ele está morando dentro de mim. Que Deus que é esse? Que eu não preciso ir em nenhum lugar, simplesmente eu invoco o nome, declaro: obrigado, Senhor, eu já estou falando com Ele, não tem mais véu, não tem mais nada. Que Deus que é esse? Ele mora aqui dentro agora, Ele está assistindo tudo que eu estou assistindo, Ele está sentindo, Ele sabe o que eu estou passando, o que está na minha mente, as confusões, as amarguras, as tristezas, as alegrias, Ele sabe de tudo. Que Deus que é esse? Então, quando você olha para o que Ele fez e olha quem Ele é, o amor dEle, você começa a falar assim: mas que amor é esse? Como é que eu posso ser tão amado? E aí você começa a ser transformado, que você fala assim: eu tenho que ser assim? Como é que eu vou pisar na bola com Deus fazendo isso por mim? Como é que eu posso fazer isso? Ele é tão bom, Ele morreu na cruz por mim. Quando você contempla, quando você olha a obra do Calvário, que Ele morreu na cruz por você, e você valoriza essa obra, você não consegue mais fazer tranqueira. Você só consegue falar assim: o que eu vou fazer de volta para Ele? O que eu posso fazer? Não, tem que varrer chão, tem que limpar banheiro, tem que ir para o encontro, tem que ficar na cozinha, e não vai ser peso nenhum, vai ser um privilégio. Tem que tirar dinheiro do bolso, tô, o que tem que fazer? Não tem problema nenhum, porque você valoriza a obra do Calvário. Você contempla como por espelho. Só que em vez de você ficar olhando para você, você contempla a obra do Calvário, aquilo que Ele fez na cruz, que é maravilhoso. Certa vez, estava o Billy Graham, acho que era, não lembro do nome do presidente dos Estados Unidos, que estava na época quando o homem foi para a Lua. Não sei se era o Lyndon Johnson, eu não lembro quem foi. Só sei que estava lá o Billy Graham, ele sempre andou com os presidentes, e era um momento memorável para a América do Norte, porque eles estavam mandando o homem para a Lua. E estava lá o Billy Graham junto com o presidente vira para Billy Graham e fala assim: Billy Graham, hoje é o dia mais importante da humanidade, o dia que o homem pisou na Lua. Aí o Billy Graham, com toda a sabedoria dele, a diplomacia, ele virou e falou assim: presidente, eu vou ter que discordar do senhor. O dia mais importante não é o dia que o homem pisou na Lua, é o dia que Deus pisou na Terra. Morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele te dá autoridade para você calar demônios, para você curar enfermos, para você pregar o Evangelho, as boas novas. Entendeu? É isso. Quando você entende a obra do Calvário, o que foi feito, você é transformado, você é mudado. Amém? Oitavo, tenha certeza de que Deus te ama muito. Fala assim: Deus me ama. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, fala assim, tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus foi enviado. Deus amou tanto você que Ele deu o seu Filho no seu lugar. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. o próprio Deus entrou no meu e no seu lugar. Nós íamos entrar num paredão e iam metralhar a gente, mas nós somos tirados e Jesus entrou no nosso lugar. Quando você entende isso, você fala assim, que maravilha, quanto que eu sou amado. Sabe, quanto mais você descobrir que você é amado, quanto mais você tiver experiências do amor de Deus, mais você vai querer corresponder a esse amor. Sabe, a Bíblia, na lei, no Velho Testamento, a lei era colocada de fora para dentro. Era de fora para dentro. O que eu tenho que fazer? Que ordens que eu tenho que seguir? Que mandamentos que eu tenho que fazer? No Novo Testamento, não. Na Nova Aliança, não. Eu entendi o amor dele. O que que eu vou fazer para agradá-lo? Eu quero só agradar ele. Não precisa estar nada escrito. Eu vou lá e pergunto para ele, Senhor, o que que você quer que eu faça? Porque esse é o coração. É você ter um coração de filho, chegar diante do pai e falar, papai, eu poderia estar fazendo isso, mas eu quero saber o que que o Senhor quer que eu faça. Essa é a vontade do pai. Isso é de dentro para fora. Porque tem algo aqui dentro que mudou a minha vida. Amém? Aleluia. Nono, seja muito, mas muito grato por tudo. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Aqui foi o dia que Davi trouxe a arca para Israel, e ele estava montando a tenda de Davi, e ele estava colocando os... Na hora que chegou, ele estava começando a montar a tenda, colocando os cantores, e aí começa a dizer esse salmo aqui, cantar esse salmo. Naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Amém. É por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração grato diante de Deus. Independente do que passava, da situação, ele agradecia ao Senhor, ele tinha um coração grato, acordava de manhã e começava a adorar o Senhor, e começava a entregar o coração dele, e falava, Senhor, tu és bom, a sua misericórdia dura para sempre, E foi o homem no Velho Testamento que mais viveu a graça do Novo Testamento. Foi ele. Ele. Porque tinha um coração voltado para Deus. Um coração, errou, sim, pecou, sim, mas tinha um coração voltado a Deus. E isso mudou toda a vida. E hoje quando você vai para Israel, você só vê lá, não sei o que Davi, não sei o que Davi, tudo Davi. Sabe por quê? Porque ele marcou por conta desse coração grato. Grato diante de Deus. Você acordar de manhã e começar a agradecer, obrigado Deus. Você agradecer pela sua família. Vem uma seta falando que para você brigar com a sua esposa, em vez de você brigar, você começa a agradecer por ela. Agradecer pelo seu filho, agradecer pelo seu trabalho, agradecer por cada coisa que acontece na sua vida. Senhor, obrigado. Se está passando essa tribulação é porque o Senhor me dá forças para eu vencê-la. Eu vou vencê-la, porque eu tenho o mesmo coração de Davi. Esse gigante vai cair. E você começa, e você avança, e você começa a adorar, porque o diabo e os anjos, os demônios, estão esperando você reclamar, estão esperando você murmurar. Mas em vez de murmurar, você vai render graças a Deus e vai falar: Senhor, obrigado. Paulo e Silas estavam lá presos, estavam fazendo a vontade de Deus, estavam lá no tronco, e todo o inferno esperando eles, reclamando. Eles estavam fazendo a vontade de Deus e ainda assim foram presos, chicoteados. Aí em vez de reclamar, eles começaram a agradecer, começaram a adorar, começaram a louvar. Um terremoto aconteceu na prisão. Sabe por quê? Porque ele agradeceu ao Senhor. Coração grato diante de Deus. Coração grato. Sabe, quando você tem um coração grato, você atrai Deus. Você atrai. Eu sei, eu vivo isso. Eu aprendi isso. A ser grato por tudo. Senhor, te dou graças. No dia que a minha mãe morreu, minha mãe, ela aceitou a Cristo, 30 dias ela ficou na UTI. Depois ela veio a falecer. E quando eu fiquei sabendo, recebi a notícia, falei assim: o dia vai ser pesado hoje. Tirei minha roupa, fui tomar banho, coisa que eu não costumo fazer, tomar banho de manhã. Aí eu liguei o chuveiro, de manhã. O pessoal só me viu tomando banho sábado, né? Porque a gente... eu tomei banho hoje também. Mas eu estava lá, eu me ajoelhei lá no banheiro, não esqueço isso. E eu comecei a agradecer ao Senhor pela mãe que eu tive. Que ainda que a minha mãe não tenha sido uma mulher que me ensinou os caminhos de Deus, mas ela foi uma boa mãe naquilo que ela podia fazer. E eu estava ali agradecendo a Deus, agradecendo, obrigado Senhor, obrigado pela mãe. Chorando, agradecendo pela minha mãe. Só que aí daqui a pouco eu levanto e vou para o velório. E todo mundo lá no velório perguntando: o Marcelo tomou alguma coisa? O Marcelo tomou algum remédio, tomou alguma droga? Porque ele não está chorando, ele está sorrindo. Sabe por que eu estava sorrindo? Porque eu tinha certeza para onde a minha mãe estava. Aqui é passageiro. E ela partiu só mais cedo do que eu. Um dia eu vou me encontrar com ela lá. E eu estava feliz da vida por isso. Porque eu sei, a minha parte eu fiz. Eu levei o evangelho para minha mãe. Quantos estão me entendendo? Coisa mais importante, eterna. Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância, e a vida eterna. Amém? Tenha um coração grato diante de Deus. Décimo, busque sempre a vontade de Deus em todas as coisas. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Vou chamar a equipe de louvor já para vir para cá. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A Bíblia diz que quando você é insensato é porque você não quer saber a vontade de Deus. Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, que é o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, na minha caminhada cristã, já faz quase uns 20 anos já, eu acompanho muitas pessoas, conheço pastores que caíram, ovelhas que caíram, e uma característica delas, todas elas, nenhuma delas queria fazer a vontade de Deus, nenhuma delas, elas não viveram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que você caia, é que você sempre esteja no alto como uma águia. Mas eu vejo muitos crentes que, em vez de buscar a vontade de Deus para a vida dele, em vez de saber, peraí, qual é a profissão que o senhor quer para mim? O senhor que me criou, o que o senhor quer? Com quem que o senhor quer que eu case? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Que empresa o senhor quer que eu abra? O que o senhor quer que eu faça aqui, nessa terra, enquanto eu viver aqui? E o que eu mais vejo são homens e mulheres que têm o potencial de viver uma vida abundante, vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tinha para elas, porque não experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que durante muito tempo da minha vida eu fui muito insensato, eu fui muito tolo, eu quis viver do meu jeito e eu era muito soberbo, queria que fosse as coisas fossem feitas do meu jeito. Mas um dia eu descobri que o meu jeito não é o melhor jeito, o melhor jeito é o jeito de Deus. E aí isso mudou a minha vida, e eu comecei a praticar isso. E eu peço para Deus quase tudo. Eu falei, Senhor, qual que é a tua vontade na situação? Eu vou conversar com alguém, eu falei, Senhor, o que que o senhor quer que eu fale para ela? Eu vou para um lugar, o que que o senhor quer que eu ministre? O que que o senhor quer que eu fale? O que que o senhor quer que eu pregue? Porque eu quero fazer a vontade dele, não a minha. Às vezes eu estou com um sentimento, eu falo assim, não, se eu fizer essa palavra é por causa do meu sentimento. Não, eu não quero fazer a palavra por causa do meu sentimento. Eu quero fazer a palavra que o Senhor quer que eu fale. E eu busco isso. Eu procuro pelo menos fazer isso. E eu vejo o quanto que Deus está comigo nisso. E eu falo isso para você, pratique isso. Pratique buscar a vontade de Deus em tudo para você. E você vai ver o quanto você vai ser bem sucedido em todas as coisas que você fizer, com coração humilde diante de Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém? 11º, seja cheio do Espírito Santo. Fala, cheio do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, querido, Deus deseja se relacionar com você. Vira para o seu irmão do lado e fala assim, Deus deseja se relacionar com você.
Você, irmão, mais.
Você sabe qual que é o dia mais importante da sua vida, o horário mais importante da sua vida, no seu dia? Não é a hora que você ganha milhões, é a hora que você dobra o seu joelho e fala com Deus. É a hora que você está no carro e está perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É a hora que você está lavando louça e está lá louvando ao Senhor. É a hora que você está lá fazendo alguma coisa e está ouvindo uma palavra. Você está se relacionando com Deus, você está falando com Ele. Sabe, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem no sexto dia. No sétimo houve o quê? Descanso. E Deus colocou o homem aonde? Numa lavoura? Num jardim. Vou fazer uma pergunta: o jardim é para ser apreciado ou para ser trabalhado? Apreciado. Tudo bem que você vai lá, vai trabalhar no jardim, arrumar ele, mas o jardim é para sair fruta, para produzir alguma coisa, ou simplesmente para você parar e contemplar? A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele falou que era bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele disse, é muito bom. E no dia seguinte, a criação do homem, Deus não é que Ele descansou, Ele simplesmente parou para contemplar aquilo que Ele tinha feito. E estava lá no jardim, junto com o homem. E todo dia, às 18 horas, na viração do dia, tinha happy hour. No mundo, happy hour era para tomar uma cana, para esquecer dos problemas, ou para não ir para casa. Mas o happy hour de Deus é quando você está conversando com Ele, é quando você está se relacionando com Ele. Essa é a verdadeira happy hour, é a hora feliz, é a hora de alegria, é quando você fala com Deus, é quando você reconhece que você foi criado por Ele, e Ele te ama, e Ele tem o melhor para você, e Ele quer falar para você. E aí você vai lá e ouve Ele, não só fala, você ouve Ele, e Ele conversa com você. Não tem melhor horário do dia que esse, é o horário mais importante do seu dia. Por isso, separe um espaço, separe um horário para você conversar com Deus, para você falar com Ele, para você ouvir Ele. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu te falo, é uma coisa simples, é só colocar o coração. Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante que eu tenho para falar hoje. Não são com os meus clientes, não é com a minha família, é com o Senhor. Amém? E para encerrar, 12º, você não pertence a este mundo, você é um ET do Senhor aqui nesta terra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Queria que todos abrissem mesmo, se possível. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, pois rogamos que você reconcilie, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que o embaixador faz? Ele representa o país de onde ele vem. Eu e você representamos o reino de Deus aqui na terra. Eu e você somos luz do mundo, sal da terra. Aonde nós formos, nós temos que salgar. Aonde nós formos, nós temos que iluminar, porque nós somos chamados para isso. As pessoas têm que se lembrar de nós. Elas podem até não concordar com aquilo que nós cremos, mas elas têm que perceber algo. Existe algo diferente em você. Tem que sentir a sua falta, porque você carrega o próprio Deus dentro de você. E Deus está esperando que eu e você sejamos o quê? Embaixadores. Sabe, Deus está esperando que você entenda que esse mundo aqui é passageiro, você não pertence a esse mundo, você está aqui. Você sabia que o embaixador, aonde ele estiver, ele vive como se ele estivesse no país de origem dele? O embaixador americano na África, os filhos dele estudam nas melhores escolas como se estivesse nos Estados Unidos. As leis dentro da embaixada não são as leis do país. E se alguém daquele país tentar atacar a embaixada, é como se estivesse atacando o próprio país. Quando o diabo vem te atacar, ele está atacando o próprio Cristo. Porque você carrega Cristo com você, você carrega Deus com você, e você não pertence a esse mundo. Você, um dia eu e você vamos partir para onde? Para estar com Cristo. Nós vamos voltar para o reino, nós somos enviados, e Deus deseja que nós sejamos quem? As pessoas que vão reconciliar aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Ministério da reconciliação, ligar os homens com Deus. As pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam experimentar esse Deus que nós experimentamos. E quando nós levamos esse evangelho, nós estamos fazendo aquilo que Cristo falou para a gente fazer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais hão de seguir aqueles que creem no meu nome. Curarão enfermos, vamos libertar os cativos, vamos pregar as boas novas para quem precisa. É para isso que nós somos chamados, e Deus deseja isso na minha vida e na sua vida. E um dia, Se ele não vier buscar a gente, nós vamos até ele. Vamos partir antes da vinda. O mundo está acabando, eu não sei se você está vendo o que está acontecendo no mundo. Eu estava lá no sítio, estava lá acompanhando as notícias lá da Rússia. Eu falei assim, será que esse vai ser o meu último encontro? Eu estava lá. Será que essa vai ser a última palavra que eu vou dar? Eu falei, Senhor, Tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe. Meu filho, eu sei que ele também, ele não estava tá lá no sítio, recebendo de Deus como vocês estavam, com seus 12 anos, para ele saber que ele é, faz parte do Ministério da Reconciliação, que ele é o embaixador de Cristo como vocês, cada um. Nós não pertencemos a este mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Tem uma música que eu gosto muito, que ela se chama Vem Me Buscar. Sabe que um dia ele vai vir buscar. Aliás, eu daria para cantar essa música, Vem Me Buscar? Melhor. Vamos terminar diferente. Que ele vai buscar a gente um dia. Que ele vai chegar pelas nuvens e vai nos buscar. Sabe porque ele morreu na cruz e ele não vê a hora de ver a gente de novo. Da gente tocar ele. Da gente recostar nossa cabeça no peito dele. E falar o Senhor é a coisa mais importante nas nossas vidas. Sabe, eu te dei 12, tem muito mais coisa na Bíblia. Eu procurei resumir bastante. Mas são 12 coisas que eu procuro praticar na minha vida. Eu quero te entregar essa carta. Às vezes tem alguma coisa para corrigir. Às vezes tem alguma coisa para disciplinar. Mas eu posso te garantir, é com amor. Eu vou te falar uma coisa, se você praticar esses 12 conselhos que eu te dei, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai viver de uma outra forma. Você vai viver de um novo jeito que você nunca viveu antes. E você vai experimentar coisas que você não experimentou antes. Sabe? Porque Ele te ama. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele deu a sua vida. Homens que vieram depois dele deram as suas vidas. Sabe, conta a história que quando estavam os homens, os cristãos lá no Coliseu, eles eram lançados às feras. E os romanos não entendiam uma coisa, que muitos cristãos, eles iam e se jogavam para as feras, eles cutucavam as feras, e as feras muitas vezes não queriam comê-los. Sabe por quê? Acho que eles viram algo que a gente não viu. Eles viram um privilégio, que é a vida vindoura, a vida que está por vir. Porque eles não estavam preocupados se eles iam morrer ou não, eles estavam preocupados só com uma coisa: o meu rei vem, e ele vem para me buscar. Ele vem me buscar. Sabe, a sua família não é mais importante que o seu Deus, que te pôs aqui nessa terra. O seu trabalho não é mais importante. As suas economias não é mais importante. A coisa mais importante é o Senhor na sua vida. É o amor dEle na sua vida. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça do amor que Ele tem por você. Você viu que uma moça hoje dando testemunho que ela conhecia o Deus que castigava, mas nesse final de semana ela conheceu o Deus que ama, e a vida dela foi transformada. Eu quero te convidar a conhecer esse Deus que te ama incondicionalmente. Ele morreu na cruz mesmo você não gostando dele, mesmo não querendo ele, e hoje que você quer, ele quer que você experimente junto com ele, ele quer que você dance junto com ele, assim como Davi dançou de alegria na frente. Então eu quero pedir que a gente desligue a luz do salão. E eu peço que ele pedi que você fique de pé. E que nós vamos encerrar esse culto louvando e adorando ao Senhor, pedindo para Ele, vem me buscar. Porque um dia é isso que vai acontecer. Onde você está agora, feche os seus olhos. E nós vamos cantar essa música. Se você não sabe, só feche os seus olhos. Mas eu quero pedir, feche os seus olhos. Procure esquecer quem está do seu lado. E simplesmente passe, Senhor, vem me buscar. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia e sua graça para todo sempre.
Do entre nós, tão desejado aqui. mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diz, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Messias aguardar.